Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, quinta-feira, 7 horas da manhã, encontro marcado aqui no youtube.com/ Ivan Bonaldo. E hoje a gente vai falar sobre o paciente que fica preso na Matrix. O que que seria isso, Ivan? O que que é preso na Matrix? É como se fosse necessário criar uma realidade imaginária para ser suportável viver a realidade que eu vivo. Essa realidade imaginária é algo que me apoia, me ampara e que não me derruba no chão, né? Como a gente fala, às vezes, quando o planante está planando, se eu caio na realidade, dói, né? Dói cair na realidade, voltar para a realidade. Então, às vezes, a Matrix é exatamente uma realidade imaginária, só que não é a verdade. Essa realidade não é a realidade real. É como se fosse realmente um esconderijo para aquela pessoa que sofre. E hoje eu tenho duas pessoas especiais aqui para falar um pouco mais sobre as suas experiências nesse contexto da Matrix. E eu vou passar aí para convidada estreante do podcast aqui para se apresentar e depois vamos falar com a Maísa. Então, Luscléia, conta aí um pouquinho sobre você, quem é a Luscléia, conta um pouquinho aonde você mora, onde você trabalha, pessoal que está chegando aí pela primeira vez te vendo.
Olá, obrigado pelo convite. Até que prove o contrário, né? Falando de Matrix, eu sou Luz Cléia, trabalho como fisioterapeuta, né? Até que prove o contrário, pela minha vontade, né? Eu trabalho com fisioterapia integrativa, com várias técnicas, né? Eu trabalho como fisioterapeuta somente 25 anos, então tenho uma experiência vasta, né, em lidar com pessoas e gostar de entender e conhecer um pouco mais e contribuir no processo de cada um.
Perfeito. Onde que você mora, Muscler? Conta aí.
Eu atualmente moro em Teoflotone, Minas Gerais.
Beleza. Maísa, conta um pouquinho de você.
Eu sou a Maísa, para quem não me conhece. Eu sou fisioterapeuta e também, como muitos de nós terapeutas, chegou um momento em que existia algo a mais que a gente queria buscar, que é muito disso que hoje a gente traz para vocês, esse conhecimento, essa coisa que talvez comece a chamar atenção para cada um. Nossa, isso faz sentido, mas é verdade, nunca parei para pensar dessa forma. E eu também passei por isso. Eu acho que muito do que a gente conversou antes, né, nos traz essa vontade, mesmo sem a gente saber do porquê ou o que que é que a gente está precisando, a gente começa a olhar para outros horizontes. E foi aí que há mais ou menos uns 5 anos, começou a olhar para esse novo lado e viver isso mais intensamente e trazer também para os pacientes da clínica, com a microfisioterapia, com a origem emocional. Hoje também eu olho para a área de desenhos e vejo o quanto ali tem de informação daquilo que você não ainda está conectado, né, conscientemente, mas que faz tanto sentido nessa história de onde a gente se colocou, de onde a gente se encontra.
Perfeito, perfeito. E aqui quem vos fala é Ivan Bonaldo, eu sou idealizador do curso Origens, que auxilia profissionais da área da saúde e terapeutas a mergulharem nesse conhecimento da origem emocional dos sintomas. E através do Instagram, arroba Ivan underline Bonaldo, e do youtube.com/ Ivan Bonaldo, e também do podcast que vai lá para o Spotify. Então, esse podcast aqui, o áudio dele, você pode ir lá para o Spotify e procurar podcast Vá na Origem, que é o maior repositório ali de podcast dentro do conhecimento da origem emocional dos sintomas, para você buscar mais conhecimentos para ouvir offline, para fazer caminhada e ouvir esse conhecimento, fazer atividade física, ouvir esse conhecimento. E hoje, então, vamos falar sobre essa Matrix, né? Essa Matrix foi conhecida muito bem lá, a Cris colocando, bora oferecer a pílula vermelha para todo mundo aqui sair da Matrix. Então, essa Matrix foi reconhecida lá pelo filme, né, Matrix, né, falando dessa realidade que é uma realidade imaginária que muitas vezes é construída para nós. De certa forma, a gente tem uma realidade que pode ser construída externamente e uma realidade que pode ser construída internamente para ser suportável viver essa vida. Uma certa vez eu fui num congresso, e um congresso nada a ver com a parte de saúde, né? Mas com tudo a ver. Porque o palestrante falou o seguinte: ah, imagine que tu tá numa, no teu, tua sala, sala de casa, e dentro dessa sala você tem aquele tapete persa, aquele tapete lindo, né, no chão, maravilhoso, você gastou muito para ter aquele tapete. E de repente chega um vizinho mal-humorado, pega o lixo orgânico e despeja tudo no teu tapete persa. Suja tudo aquele teu tapete maravilhoso de milhares de reais, né? Como que você fica? Pensa aí, você que tá ouvindo, você que tá assistindo. Geralmente você vai ficar possesso da cara, né? E aí ele falou assim, é, naquela época, né? É, isso é o que você deixa a, o jornal fazer com você todos os dias. É ligar o jornal e ficar ouvindo um monte de sujeira. Então você vai se intoxicando com muita injustiça, com violência. Então é colocado externamente muita sujeira, uma realidade que é construída para nós. Então aquela realidade construída para nós, ela faz com que a gente viva aquela realidade. Então as pessoas fazem com que vivamos aquela realidade que eles querem que a gente viva. Porque a televisão vai direcionar o conteúdo baseado no que eles querem que a gente idealize, né? No que eles querem que a gente busque comprar, no que eles querem que a gente busque ser de corpo, né? E hoje muito mais nas mídias sociais. Então a mídia social, ela contamina. Eu não sei se para vocês, Lucleia, Maísa, ou para quem está ouvindo aqui, mas para mim, muitos e muitos pacientes têm chegado intoxicados com a mídia social. Intoxicados porque é contaminação dia após dia, né? E eles vivem numa matriz onde eles ficam presos àquela contaminação e parece que sedentos de ver sangue, sedentos de ver injustiça, sedentos de ver coisas ruins que podem acontecer e sofrendo por antecipação e não vivendo o presente. Então, se a gente cria uma realidade imaginária do futuro, a gente está vivendo uma matrix também de uma realidade imaginária. Não sei se faz sentido isso para você, Lucleia.
Uhum, muito sentido, muito sentido. Os adoecimentos, né, que eu percebo, né, nos clientes que chegam, ele, o gatilho tem sido realmente essa atualidade, né? São as relações, né? A gente vê as famílias, os filhos, né? A gente, agora essa pauta mesmo, o Dia das Mães de maio, é um dos grandes desafios que as mães trouxeram hoje, é lidar com a rede social dos filhos, né? Porque realmente é a cultura que essa família traz, né? Esse padrão está sendo esmagado pelo que a mídia está colocando na cabeça desses filhos. Uhum. Né? E isso criando realmente uma grande intriga, e depressão, e ansiedade, né? E tudo mais. E com isso está criando uma energia de se perder, né? Porque aí coloca em dúvida a crença desses pais, né? O que eles trazem da matrix deles, que até então é o que os sustentaram, né? O que fizeram eles serem o que são até hoje. Então, é muito importante isso que você traz, Ivan.
Maísa, conta um pouquinho sobre a experiência disso.
Pensando nessa questão de rede social, né? A gente sabe que tem aquela teoria que a gente vai se moldando, né? Vai se conectando, e nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, hoje, muito dessas crianças, dos adolescentes, como a Lucleia colocou, eles vêm de muito maior contato virtual, online, dentro de jogos ou de exposição mesmo a youtubers, essa influência, né, que esse online traz, que realmente é uma dificuldade para as famílias que hoje pai e mãe estão lá fora trabalhando, buscando, né, trazer esse sustento, e essas crianças, esses adolescentes estão com um contato muito mais próximo com pessoas que ele não convive realmente, que ele não tem. Então, essa matrix que às vezes é difícil de sair para o pai e para a mãe, de tudo aquilo que foi formado pela cultura, pela criação, pelas crenças, daquilo que trouxe do pai, da mãe, dos avós, toda aquela tradição, hoje está sendo diferenciada, que é um sofrimento para o pai e para a mãe ver aquilo, talvez pelo fato de eu ter me moldado daquela forma hoje tão difícil de eu aceitar algumas coisas que poderia ser positivo na mudança, mas vai além, porque justamente não temos mais tanto esse outro contato, essa outra troca de experiência real. Porque se eu falo com uma pessoa e ela é capaz de me contar sobre as dificuldades dela, sobre aquilo que ela vive, mesmo dentro de uma maternidade, se hoje eu vejo só aquilo que está lá com as influencers, se está só aquilo no virtual, eles vão mostrar a parte bonita. Será que eu também não estou me colocando dessa forma? Se eu não tenho contato com isso, eu me mantenho naquilo tudo que eu cresci acreditando e que me colocaram, eu também não tenho possibilidade de mudança boa. E viemos de pandemia, né, de toda essa condição de cada um no seu quadrado, cada vez menos próximo das pessoas reais e mais das virtuais, daquelas que a gente não sabe o que é verdade, o que não é. E aí sim fica mais difícil ainda de você contornar essa situação onde você está insatisfeito por não ser aquilo que as pessoas mostram, aquilo que falam que é legal, que está sendo a moda, porque você também não tem contato com aquilo, que talvez a maioria não seja nem verdade, nem possível você viver daquela forma. E eu acho que essa é realmente uma dificuldade, porque você entra nessa vida de muitas outras pessoas de uma forma a querer ser aquilo também, usufruir daquilo que ele tem também, mas não sai muitas vezes dos seus próprios conflitos, resolver o seu aqui agora, sua realidade, para daí tentar, né, almejar algo tão diferente do que é que está sendo para você.
Eu acho que coisas interessantes que entram na pauta desse processo é essa relação de que a mídia social ela foi criada, ou a televisão, ela tem um marketing por trás com a intenção de prender, né? Então a gente acaba sendo preso dentro daquela realidade porque é a intenção, né? E essa intenção é que você fique ali focado, que você fique ali mantendo, porque a intenção é venda. Se a intenção é venda, se você está ali naquela mídia, se você está ali na televisão, você tem a possibilidade de comprar. Só que se você não está, não existe a possibilidade de venda para você. Então, elas têm uma intenção nesse processo. Então, eles criam essa idealização de se estar preso ali. Então, isso é uma questão. Né? Então, a mídia social, as redes sociais, a televisão, ela é feita para prender a atenção. Por outro lado, existe uma necessidade interna de estar preso a essa situação.
Uhum.
O que significa isso, né? Significa que muitas vezes a realidade que eu vivo é incômoda, que é melhor estar naquela realidade. Então, se a realidade é dura, é sofrida, é incômoda, não é melhor você ir num lugar que, ah, que legal esse videozinho, nossa, que legal ali meus amigos, né? A gente tá brincando, jogando, a gente tá se divertindo, dando risada. Não é melhor aquela realidade?
Uhum.
Então, com o passar do tempo, a cobrança em cima dos adultos, pais, está sendo cada vez maior, ou eles mesmos se cobrando, ou nós tendo esse contexto de ter que correr atrás do dinheiro, ter que buscar o financeiro, ter que trabalhar, que chega em casa e a realidade de família não existe. Né? Muitos pais se prendem à televisão, ah, agora eu quero descansar, não, já não aguento mais, não, fique quieto um pouquinho ali. Ou, ah, não, deixa eu me distrair aqui, porque o dia foi pesado hoje. Então, se para aqueles pais o dia está pesado, qual é o tempo de qualidade que aquelas crianças têm com os pais? Não existe aquele tempo de qualidade de estar presente para viver um mundo idealizado. Um mundo idealizado de pais com filhos. Que é um mundo ali de a gente brincar, jogar, fazer uma brincadeira em família, fazer um encontro em família, a gente dá risada, a gente... Porque aquele momento é de pressão por causa do tema, é de pressão por causa do tema de casa, né? É uma pressão por causa de tarefas que não fez, é uma pressão porque tem que estar sempre correndo por isso, por aquilo. Então, aquele ambiente familiar não é um ambiente agradável. E se esse ambiente familiar não é um ambiente agradável, aonde que a criança quer estar? No quarto, escondida, no computador, se divertindo. Não vai ser na sala, na cozinha. Ela não vai querer estar ali porque aquele ambiente é tenso, ou porque o pai e a mãe não estão bem, ou porque o pai e a mãe estão tenso, ou porque o pai e a mãe cobram demais, ou porque aquele ambiente está hostil de alguma forma. Então, a realidade acaba sendo buscada. E lá foi criado aquela realidade exatamente para me distrair daquele mundo que é incômodo. Então, cada vez mais, as crianças, os adolescentes, tendem a mergulhar no mundo online. Por quê? Porque alguma coisa está acontecendo que é mais atrativo estar lá do que estar lá fora. Porque não me deixo mais brincar na rua, não me deixo mais brincar nos vizinhos, não me deixo mais fazer isso, aquilo, porque ali era divertido até brincar na rua, não era? Para nós? Sim. Era divertido sair lá com os amigos, era divertido correr, era divertido brincar de pega-pega, era divertido correr de bicicleta, né? Só que agora não é mais possível, e agora quem eu busco para brincar não está brincando. E aí é melhor estar preso em uma outra realidade. Esse mundo sofrido, difícil, você vê nos teus pacientes, Luzclé?
Sim, muito. E é muito interessante porque isso está criando, eu percebo que está criando um vazio emocional, né? Tá criando esse vazio desse contato mesmo, né? Dessa troca de sentir, né? Das percepções. Há vários casos que eu posso trazer, né? Teve um caso, por exemplo, que a mãe veio porque a filha estava com depressão, muita depressão, e que no final a conclusão que nós chegamos é que ela precisava de ir e estar ao lado da filha e imaginar, né, acolher aquela criança, que já era adulta, já estudante de faculdade, mas que ela precisava de dar colo para aquela filha, escutar aquela filha, sentir aquela filha. E então eu tô, tá chegando nesse ponto mesmo. Eu falo muito lá no consultório, gente, todas as crianças precisam de pais resolvidos. Todo filho precisa de pai e mãe resolvido, eles só precisam disso. Porque acontece isso, né? Porque quando você perde o contato com o filho, ele já está lá na rede social, né? E os pais estão mergulhados nos conflitos deles, né? Ou seja, eles também estão perdidos no processo deles. Então, vira essa energia toda aí de todo mundo vivendo uma realidade que não é real dentro do ser, né? Dentro do que realmente do processo de evolução e de existência de cada um. E aí está resultando nesse tanto de adoecimentos sérios, né?
A Sinara coloca, e daí percebo que os pais reclamando, dizendo que não sabem mais o que fazer porque os filhos não saem do celular, TV, e vai mais brigas piorando o quadro, é isso aí. Então, cria um ciclo vicioso ali que fica fazendo com que a criança se afaste cada vez mais dos pais, porque é como se... Ah, não, eu fico em casa o tempo inteiro, mas eu tô em casa, mas tô lá no celular, tô em casa, tô lavando roupa, fazendo comida, tô em casa, mas tô fazendo isso, o pai tá em casa, mas tá fazendo isso, aquilo, não tem o tempo de qualidade ali, né? Eu tô em casa, mas não tô. Então, não é por mal dos pais, a gente fala. Mas é uma falta da tomada de consciência e da possibilidade de viver aquele momento. Porque depois a gente vai falar do que a gente traz lá de trás, que faz a gente ficar preso na Matrix, né? Mas essa realidade ali, ela precisa ser ajustada para ser melhor vivida. A realidade é melhor vivida. Pessoal, quem está ouvindo aí, faz sentido para vocês? Dá um feedback de vocês, conta histórias aí de vocês... viram já sobre essa relação, né, para a gente saber também a história de vocês. Maísa, conta aí.
E é muito interessante quando a gente vê as pessoas realmente nessa... perdidos no processo, como a Luz Cleia falou, que por mais que há sentido que a gente pode, dentro de uma sessão, trazer à consciência algumas questões para a pessoa realmente pensar, ela não consegue se perceber daquela forma. Porque a gente sabe que os conflitos, os sintomas, eles nos trazem proteção. É de uma forma a me proteger de pensar algo que vai me fazer sofrer, que eu vou pensar em alguma coisa que não foi legal. Então, eu sempre vou ter uma dificuldade de perceber que aquilo é. Porque quando a gente fala com pais, por exemplo, que estão com essa dificuldade, eles trazem essa dificuldade e dizem, eu não sei o que fazer. Isso eu me incluo como mãe também. A gente chega e diz assim, nossa, eu não sei mais o que fazer com essa situação que está acontecendo com meu filho, ou na minha relação com meu filho, ou por que eu não consigo ser diferente. E é difícil a gente trazer para a nossa consciência, para tirar essa proteção, porque eu vou entender que aquilo que eu estou fazendo está certo. Ah, mas olha, você precisa de um tempo de qualidade com o seu filho. Mas como? Eu não tenho tempo. Eu trabalho de manhã, de tarde. Eu chego à tarde, eu não tenho para economizar, não tenho alguém que me ajude no serviço doméstico. Então, eu preciso fazer. E o marido chega e não faz nada. Ele fica lá no celular, ele não me ajuda. Daí eu tenho que chamar ele para ajudar. Daí é uma briga. E daí a gente já quer que as crianças vão dormir para mim já deixar limpo aquilo que eles estão fazendo para amanhã. E sim, a gente entende que hoje a realidade ela está dessa forma, muito acelerada. Mas mesmo assim, nesse aceleramento, nessa coisa de que a gente não consegue sair, não sei o que fazer, não saio da mesma produção do dia a dia, eu sei que o resultado vai continuar sendo igual. Então, ainda assim sendo difícil, a gente não consegue perceber ou a gente não aceita estar vivendo algo que está me incomodando porque eu estou escolhendo, né? Às vezes sem controle, algo regido por muitos conflitos, mas eu estou escolhendo viver dessa forma. Eu estou escolhendo deixar o tempo passar, trabalhando, fazendo serviço doméstico, colocando as crianças para dormir, brigando com todo mundo em casa, porque talvez hoje seja muito dia a dia de muitas pessoas. Mas se isso está trazendo nosso adoecimento, se isso está trazendo a nossa dificuldade de relacionamento, e é o que a gente, na maioria das vezes, vê, a gente precisa mudar justamente nesse ponto. Eu não posso parar de trabalhar, eu não posso parar de fazer outras coisas, o que é que eu posso deixar de fazer? Né? Será que é lá a minha conta do Instagram, que talvez eu não vivo? Eu não vivo do Instagram. Ou será que é aquela comprinha online que eu acabo fazendo? Então, eu vou deixar para mim ir numa loja física e levar meus filhos junto naqueles minutos que eu tenho? Ou o passeio de fazer a compra pode ser num shopping, pode ser próximo a um parque? A gente... É difícil. Eu me enquadro nessa realidade de hoje ter que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E num tempo só, a gente ter que escolher prioridades. Então, é um contexto de prioridades. E a gente entra justamente nessa matrix para tentar viver de uma forma um pouco mais suportável aquilo que justamente está me prejudicando. E se eu não saio, não dou aquele passinho fora, não dou aquela olhada para outra questão que eu poderia estar fazendo, eu vou continuar ali. Tem uma frase da Dani que para mim é célebre, né? É, a gente tá ali na merda quentinha, né? Tá ruim, mas se eu sair daqui, né? Como é que vai ser? Então, para mim, define esse contexto. Tá ruim, mas pode piorar se eu sair. Então, eu mantenho nessa zona de conforto que não está confortável, mas assim eu tenho segurança de tudo como vai acontecer, de tudo como vai proceder. Eu já acordo sabendo que eu vou me estressar com o dia, que eu vou chegar às 6 horas ou 7 ou 8 da noite e eu vou ter que brigar com as minhas crianças porque elas fizeram muita bagunça e eu vou ter que arrumar e o marido não ajuda. A gente entra nesse processo e diz, tá bom, é assim e todo dia vai ser assim. E eu acordo pensando e durmo com o mesmo dia. E isso nos fechou de uma forma que a gente talvez não ache a saída para aquilo, mas também não acha bom o que está vivendo.
Sim, já não está preso mesmo naquele processo, né? A Beatriz colocou, mas acredito que os pais também precisam retomar seus lugares de pais, né? Porque realmente a gente acaba perdendo nessa posição, né? Perdendo aquele pulso, né? De estar no controle daquela situação por N fatores, né? Porque a gente falou da matrix exposta do exterior, vinda do exterior, né? O que a gente entende, então, como matrix? É aquela realidade imaginária para ser suportável viver aquela realidade, né? Então, eu crio uma realidade fantasiosa que é suportável ser vivida porque aquela realidade que eu estou vivendo não é agradável. Então, eu idealizo algo ou crio ou trazem para nós uma informação que aquilo é o ideal. Não é aquilo que a gente traz como essência. O que eu quero ser para mim? Qual que é a minha idealização? Qual que é o meu projeto de vida? Então a gente acaba vivendo um projeto que não é o nosso, criando uma realidade que não é a nossa. E às vezes a vida tem que ser sofrida, a vida tem que ser dura. E aí falamos do meio externo que cria essa matrix, nós que criamos essa matrix, e o que a gente traz de uma matrix já criada dos nossos ancestrais. Por quê? Porque para alguns antepassados nossos, a realidade foi dura, sofrida, frustrante. Uhum. Né? A gente tem falado muito no grupo dos masterminds que às vezes nós temos um conflito, que é um conflito chamado de pineal, né? O conflito que ativa a glândula pineal. A glândula pineal, ela tem uma função, principalmente, de liberar melatonina, ou seja, o hormônio do sono, durante o escuro total. Né? Então, nós temos duas questões emocionais principais nessa alteração da melatonina. Quando eu quero ter clareza de tudo, ver tudo, ouvir tudo e saber de tudo, eu não estou no escuro. Se eu não estou no escuro, não libera melatonina. Então, se a pessoa está alerta e tem que saber ver tudo, ela tem dificuldade de dormir. Porque a melatonina não é liberada. Então, é essa pessoa que precisa ter clareza de tudo. Não gosto que me escondam, não gosto que mitam para mim. Não gosto... Eu gosto de olhar na cara dos outros e saber o que está acontecendo. E o oposto também é verdade, quando eu não quero saber de nada. Porque a realidade é tão dura que eu não quero saber que a minha esposa gasta dinheiro em excesso. Eu não quero saber que o meu esposo me trai. Eu não quero saber que meus pais estão sofrendo. Eu não quero ver aquilo. Então eu prefiro ficar no escuro. Porque ficar no escuro é mais satisfatório, é mais relaxado. Eu não quero ver a realidade. Eu não quero enxergar a realidade. Então eu prefiro ficar no escuro. E ao ficar no escuro, a gente fica preso a uma realidade que é mais suportável. Eu costumo falar assim para os pacientes. Parece que você está no processo assim. A realidade é dura demais de ser vivida. Então estar nesse relacionamento é duro demais. É incômodo demais. Mas sair, eu vou me sentir abandonado. Então sair é pior do que ficar. Então eu fico nessa realidade. Mas para ser suportável viver essa realidade, eu crio uma outra realidade que é mais suportável. Então, viver a realidade do meu trabalho é sofrido. Eu não suporto esse trabalho. Para ser mais suportável viver essa realidade, eu encho a cara toda noite.
É tipo assim, isso eu já. Esses meus conflitos eu já consigo lidar, né? Eu já sobrevivo com essas dificuldades. Uhum. Então, e essas dificuldades, igual você falou, Maísa, né? Já tá me incomodando tanto, já está tão difícil, já estou vivendo no limite em ter que lidar, em ter que desenvolver todos esses papéis, porque como o ser, ele está perdido, né? Ele, né? Ele não está vivendo o ser, ou seja, essa fonte, ele está executando os papéis, né? Sem levar essa essência dele. Então... Não quero mexer nesse passado. Eu não quero ter que me separar, onde eu vou ter que lidar agora com uma solidão, com um não pertencimento, eu vou ter que fazer novos amigos, eu vou ter que fazer outra casa. Então, eu acho que é um viver o limite, que é muito interessante, né? Porque esse limite é porque foi imposto, né? Foi imposto pelas questões externas e foi imposto... Pela essa história que a gente traz, né? Da nossa cultura, né? De toda a nossa árvore genealógica. Ou seja, não é um... Porque quando a gente pensa na gente, na essência, né? Quem somos de verdade, não há limite, né? Não há limite, né? De sermos quem somos. E aí, só que não é essa energia que as pessoas estão vivendo. Elas estão vivendo isso aí, né? Eu não quero ver, não. Quantas pessoas, gente, que infelizmente elas morrem, elas desencarnam, e do mesmo jeito, elas não querem olhar para si porque vai dar mais trabalho, então elas morrem sem. Realmente é um processo evolutivo que foi convidado a viver e não viveu. Então, realmente vivendo ali numa caixinha, né, no escuro. E quantos também que vivem. Igual agora a internet, voltando de novo, pelo que o externo está mandando. Agora eu tenho que dar comida para o filho, agora eu tenho que levar para a escola, agora eu tenho que isso, agora eu tenho que aquilo, agora eu tenho que ir numa questão social, agora eu tenho que ir nisso. E vivem, né? E vivem por causa, aí vem a minha questão, que eu acredito que está relacionada aos medos mesmo, ao medo de se olhar, ao medo de se ver, de realmente quebrar paradigmas de que olhar para si vai ser mais doloroso do que o que eu estou vivendo hoje. Né? Olhar para minhas questões, para os traumas, para os conflitos que eu estou trazendo, que está me impossibilitando de eu agir de forma diferente, vai ser pior. É uma crença super limitante, né? E a gente vive isso. E aí acho que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês falando sobre isso, porque eu vejo na prática que é uma matrix realmente, né? E que quando a gente resolve fazer diferente, ver diferente, sermos quem somos, há uma possibilidade de algo tão mais leve, de algo tão mais gostoso, de algo tão mais verdadeiro, né? Porque para mim, realmente, o equilíbrio emocional, o equilíbrio do ser, de vida, ele está totalmente relacionado, tem uma relação direta com a capacidade de lidar com diferentes tipos de pessoas, com diferentes tipos de ambiente. E isso é só no corpo a corpo, né? É só no contato realmente de um com o outro, né, Maísa?
É interessante que quando a gente observa as questões das pessoas que têm, falando de terapia, né, daquilo do nosso trabalho integrativo, emocional, quando você conversa com algumas pessoas que têm resistência para qualquer tipo de sintoma ser olhado, pode ser uma dor no joelho que não se imagina que vai vir, uma questão difícil, né? Eles têm um pouco mais de facilidade quando vai ser falado sobre questões mais, hoje, popularmente falados, que vêm do emocional. Ah, não, eu não vou lá, essa pessoa vai saber tudo de mim, ou eu vou ter que falar o quê? Às vezes a pessoa chega ali na sua frente e ainda fala, mas como é que é? Eu preciso falar alguma coisa? Eu tenho chegado vários pacientes nos últimos dias que acho que pega essa pineal aí, tá me rondando. Eles sempre chegam assim, eu não vou ficar falando muito porque eu quero que você fale, eu quero que você descubra. Ou, ah não, eu tô te falando demais, assim você não vai descobrir nada. Então é a ideia da pessoa, às vezes, de que algo precisa ser descoberto. Eu não quero te contar porque eu já sei de tudo. Né? Então você que vai descobrir, que eu não vou te contar, porque você tem que descobrir sozinha para mim também testar, né, esse método, ver se realmente essa técnica traz informações. Só que a maioria das pessoas entendem que eles já sabem de tudo. Por que ele não pode me contar sobre a história dele se nós vamos encontrar e ir em busca da origem de algo que está no inconsciente, que é da forma como a gente lida, de verdade? Eles acreditam que eles já sabem de tudo. Então, quando vem esses pais, que, né, as meninas colocaram aqui, né, que muitas vezes é o pai que fornece a rede social, é o pai que fornece ou não fornece o tempo, é o pai que coloca eles no grupo dos outros colegas e não no grupo da família. É os pais. Só que quando você conversa com os pais, eles não puderam ser crianças lá atrás e eles não sabem o que é ser pais, adultos, porque eles não puderam conviver com isso. Estando no escuro total, a ponto de que muitas das gerações aqui, elas só puderam obedecer. E se eu só sei obedecer o que eu aprendi lá atrás, é só obedecer, quando eu vou tendo uma responsabilidade, sendo no trabalho, ou principalmente como pais, porque como pais, mãe, só tem eu a mãe dos meus filhos. Como uma funcionária de uma empresa, eu posso pedir ajuda. Como terapeuta aqui, se eu não estou dando conta de alguma coisa, eu peço, por favor, gente lá no grupo, me ajudem com essa situação. Vocês têm um palpite para essa alergia aqui que não cessa? Eu já falei sobre isso, O que mais vocês poderiam me ajudar? Então, a gente tem suportes. Como pai e mãe, a gente se vê meio sozinho, porque quem veio antes tem uma opinião diferente ou não consegue lidar com aquilo que hoje nós, pais, estamos vivendo, com essa nossa realidade. Então, nós estamos sozinhos, vindo de crianças que só obedeceram ou que aprenderam que precisava de ordens. Alguém precisava dizer, agora você vai lá, come tudo isso aqui, tá? Não tem mais depois disso. Ou agora você vai no banho, você veste essa roupa aqui. Só amanhã você coloca o calçado. sábado tem o refri, tá? Não sabe nem que dia que é o sábado. É, quando disserem que é, é, né? Então, a gente vem muito dessas gerações que hoje estão aqui como pais, que sabem de tudo. Eles já entenderam, eles já sabem de toda a história, o que é que me afeta. Mas eles vivem nessa condição de ainda ser aquela criança que naquela época era bom para os pais que eles fossem. E agora? Eu tenho que dar a ordem, eu tenho que colocar. Então, eu vou também criar uma situação onde eu prefiro deixar essa criação ou esses momentos maiores dos filhos na escola ou com outra pessoa. Eu preciso fazer qualquer coisa em casa, eu preciso deixar com a avó, por exemplo, que me dá o suporte. Então, a gente entende que os adultos, eles vêm com muitas dificuldades daquilo que era Matrix para eles, mas lá atrás. Então, hoje chegou o ponto de dar esse passo fora da Matrix e eu não sei. Eu aprendi a ser aquela pessoa que obedecia. E agora? Ninguém aqui me obedece, mas lá atrás, quem que obedecia uma criança? Criança não podia dizer bom dia fora do horário. Não podia falar junto com outro adulto ou onde tivesse outras pessoas. O assunto não te pertence. Você fica quietinho lá, não fala, quietinho. Então, eu vejo muito isso. Essa dificuldade de estar no seu lugar, de encontrar a sua essência, te coloca de uma forma a viver algo que não vai te machucar ao ponto de eu ter que olhar para isso. Porque muitas pessoas ficam no julgamento, muitas pessoas ficam nas críticas, muitas pessoas ficam lá encontrando os culpados quando acessam essas informações, porque eu achava que eu sabia de tudo. E a hora que acessa, a hora que dá esse passo fora, seja com terapia ou com situações da vida que a gente sabe, a gente tá cansado de ver que situações vêm e colocam a dificuldade pra gente viver, mesmo que a gente foi procurar, a gente nem foi, mas chegou. E isso tá difícil, e eu quero voltar lá pro meu conforto, quero voltar lá pro meu escuro, eu quero voltar lá para aquela situação. Eu não quero viver isso, muitas vezes porque lá atrás foi vivido esse escuro. De eu não preciso realmente fazer nada, eu não preciso saber, eu não preciso delegar função nenhuma, como que hoje eu tenho que fazer? Então, esse sair daquilo que a gente veio treinado, talvez seja um problema também.
Muito bom. E deixa eu colocar um parênteses aqui, né? Depois voltar um pouco mais para esse assunto, que algumas pessoas comentaram aqui que nem sempre é fácil, né? E, na verdade, nem sempre não. Nunca é fácil. O que a gente está colocando aqui, a gente não está dizendo que é fácil sair da Matrix. Não é fácil sair dessa realidade, porque a realidade é confortável, como a Maísa colocou, é quentinho, é agradável, estou sossegado aqui, está relaxado. Tá? Só que, às vezes, para que eu alcance a minha essência, alcance o meu bem-estar, alcance quem eu quero ser, é preciso reconhecer aonde eu estou. Ser e estar. Uhum. Se eu sei quem eu sou, eu posso estar onde eu quero estar. Mas se eu não sei quem eu sou, eu não posso estar onde eu quero estar. E esse reconhecimento não é fácil, não, né? E eu coloquei, dentro desse parênteses, eu quero colocar aqui para vocês, sempre duvide. Ou sempre coloque em dúvida as coisas. Porque talvez nós aqui estejamos colocando você dentro do Matrix.
Sim.
Então, sim. Talvez a realidade que a gente está falando hoje aqui, talvez não seja a realidade que é a real. Então, o que a gente está tentando fazer aqui é abrir possibilidades. Né? E abrindo possibilidades é para você saber que existe possibilidades de Matrix, de realidades imaginárias que podem esconder a realidade que você vive. Talvez encontrar esses teus conflitos, encontrar o que veio como causador daquela alteração, seja colocar você na Matrix. Talvez você esteja fora. Talvez. Então, talvez o que a gente fala não seja a realidade. Talvez sim. Mas sempre duvide antes de entrar e mergulhar em alguma informação. Que é o que geralmente a gente faz dentro do Mastermind, principalmente. A gente troca experiências, mas duvidando para depois testar e ver que aquilo, ó, realmente isso funciona, realmente isso é real. Porque quando a gente mergulha de cabeça, a gente deixa ser manipulado, como a gente é pelas mídias sociais, quando é pelo jornal, quando é por várias e várias coisas na nossa vida, a gente cria realidades para a gente que os outros querem. Não vai lá porque lá tem fantasma. Não vai lá porque tem bicho. Porque os pais queriam controlar para que a criança não vá lá na floresta e passe por um problema. Porque uma cobra morda ela, que não sai de casa porque pode ser atropelada. Porque realmente alguém de má fé pode fazer mal a elas. Então, às vezes, é inventado algo para controlar. Como sempre existiu. Né? Os reis inventavam dragões fora dos territórios para que os plebeus não saíssem dentro do território e continuassem pagando impostos. Então, sempre foi criada uma realidade imaginária para manter as pessoas sob controle. Né? Não é esse o nosso objetivo aqui. Então, para vocês entenderem que pensem, né? Antes de tomar qualquer decisão e falar como uma verdade aquilo, teste para depois atribuir como verdade. E fechando parênteses, né? Fala, Lucilei, fala.
É porque eu já falei que tinha que mudar o nome, eu tinha que colocar um outro nome para essa, os buscadores da origem, que é vamos sair da caixinha. Porque realmente precisa de muito investimento, né, para a gente sair de uma realidade, se é verdade ou não, mas sair de uma situação. E eu sou, né, acho que nós somos aqui de uma geração, né, Maísa está um pouquinho mais jovem, onde não podia pensar, isso que você falou, Maísa, eu não podia pensar eu enquanto criança, eu não podia falar. Não podia manifestar o que eu pensava. A criança não pensava, a criança não escutava, a criança, né, ela só podia brincar de acordo com uma ordem. Né? Agora você pode ir, agora você não pode. Eu posso? Não, não pode. Então, como que hoje eu seja uma pessoa que questiono? Sim, sem ser uma ofensa, né? Sem estar ofendendo ninguém. Né? Como que eu seja uma pessoa assim que realmente esteja resolvida quanto ao julgamento, né? De não preocupar com o que o outro está dizendo sobre mim, o que o outro acha de mim, né? Se isso é certo, se isso é errado. Como que eu tenho uma vida eliminando o sentimento de culpa, sou culpado, né? Eu acho que o que nós estamos à proposta, né, para desconstruir esse edifício, tem coisas básicas aí que precisam ser reconstruídas. Mas eu ainda estou naquele padrão que eu preciso de uma autorização. Eu preciso que Ivan goste de mim? Eu preciso... Será que eu vou perguntar isso? Será que essa pergunta ela é certa, não é? Né? Será que eu posso fazer? Será que eu posso vestir essa roupa? Né? Eu estou com rosa aqui e nós estamos numa época de rosa, né? Hoje mesmo, outro mês eu ouvi, falei assim, gente, tinha um homem que perguntou assim, por que está todo mundo usando calça rosa? Mas infelizmente é isso que, né, que a gente está trazendo. A gente, eu falo por mim, eu trago uma cultura, eu trago um padrão ainda de caixinha mesmo, né? Vamos usar rosa, está todo mundo usando rosa, né? E aí eu, pela minha experiência, o tanto que eu consegui modificar, né? E hoje é a minha pineal aqui, porque luz cleia, né? Então eu penso na sombra, eu penso na luz, né? Eu penso, hoje eu utilizo da minha virtude que eu tomei posse, que hoje eu sei que eu sou uma pessoa corajosa. Hoje eu sei que eu sou. Então, e aí hoje eu me propus assim a falar. Desculpa, tá? Foda-se para o que o outro pensa de mim, né? Eu vou exercitar, que eu não estou nem aí se o outro está gostando de mim, está me achando feia, está me achando bonita. Eu quero realmente tomar posse de quem eu sou. Eu quero realmente ser quem eu sou. Eu quero conseguir olhar para o meu filho e sentir o que ele está sentindo. Só que eu sei que eu só vou conseguir fazer isso se eu sentir o que eu estou sentindo. Então, mas só que isso é difícil. É difícil porque a gente, né, a gente já tem todo um sistema montado. A gente, quando eu escolhi um marido, eu não tinha essa minha forma de pensar, né? É, então, eu tenho um marido hoje que fala assim, olha, agora você está casado com outra mulher, não é? Não é essa, não era aquela de antes, né? O nosso filho, né? Hoje eu tenho filhos adolescentes, quando eles eram criança, ô, gente, infelizmente, eu já dei umas palmadas mesmo, que hoje eu me envergonho e peço mil perdão a eles, que hoje eu sei que não é o ideal. Mas eu apanhei enquanto criança, né? Então, mas aí, né, mas Ivan, eu falo que a minha experiência foi realmente, assim, querer me ver, hoje eu tenho uma opinião, hoje eu estou falando isso aqui para vocês, talvez semana que vem eu fale algo diferente, mas eu estou me propondo a fazer isso, né, mas...
Ei, tudo bem, né, tudo bem se você mudar, se você achar que isso funciona... Porque eu costumo dizer também, assim, que não há o que é certo ou errado, é o que dá certo para você. Mesmo numa mesma situação, né, que dentro da maternidade, dentro de um casamento, dentro de uma compra de um carro, de uma casa, de uma construção, o que deu certo para mim não necessariamente vai dar certo para você. Por isso que o que deu certo lá para os nossos pais talvez não dê certo hoje para nós. É muito interessante quando a gente olha esse contexto, né, de como era e como está sendo, e como a gente quer entrar naquela caixa de dizer, meu Deus, mas eu não dei trabalho para os meus pais, mas meus pais falavam uma vez e nós escutávamos, mas os nossos pais estavam lá preocupados que a gente não caísse no rio, porque eles também estavam ocupados como nós, só que nós temos os nossos filhos e precisamos hoje manter nossos filhos dentro de casa. Lá atrás, os nossos pais também estavam ocupados, também estavam muito ausentes, também tinham muito trabalho, mas nós estávamos brincando fora. Nós estávamos brincando na rua, nós estávamos brincando no sítio, onde eles nem sabiam o que nós estávamos fazendo. Da mesma forma que hoje nós não sabemos, muitas vezes, o que nossos filhos estão fazendo dentro de casa. Então, a presença aqui e a presença lá faltou em algum ponto, mas não quer dizer que para que eu consiga aquele filho obediente de lá de trás, eu vou ter que fazer a mesma coisa que meu pai e minha mãe, batendo, por exemplo, né? Eu vou ter que construir um outro relacionamento, porque hoje nós, como adultos, temos tantas coisas para olhar, para aí sim eu me sentir, para aí sim eu conhecer quem eu sou, porque eu sempre estive numa Matrix onde era muito melhor ser o manipulado, mas ter todas as condições favoráveis para mim sobreviver aqui. Tenho o pai e a mãe aqui que me dão a comida, já que eu não sei como que consegue, que me dão as coisas que eu preciso vestir e colocar no corpo para ir para a escola, já que eu não sei de onde é que vem, né? Já que eu não preciso pensar, como disse a Luz Cléia, né? A manipulação me impede de pensar e agir, mas também me coloca num conforto de que tudo aquilo que eu precisar, claro, teu pai e tua mãe vai fazer isso por você. Fizeram. Só que hoje a forma de a gente lidar com as mesmas questões não funciona mais. Forma que foi feito lá atrás. Nossos filhos, eles vêm para gritar, né? Os nossos gritos, eles vêm para colocar uma realidade que é a nossa. Eles nos chamam para a gente nos olhar. E a gente ainda está ali com essa dificuldade de ser a mulher atual no casamento, a mulher atual, a mais atual como mãe, e não tão presa a tudo aquilo que era certo, aquilo que funcionava. Então, o que dá certo é o que dá certo para você. A indicação de algo, um conselho, é livre, né? Mas a forma de você executar e de realmente perceber os resultados sempre vai ser de acordo com o seu tempo, a sua realidade, os seus, né? Seus filhos, seu marido, seu trabalho, seu carro, seu dinheiro. Então, não tem nem como a gente trata tantas pessoas individualmente, de uma forma, né, integral, individual, particular. Como é que eu vou pegar só uma partezinha dessa pessoa hoje e tentar trabalhar da forma como alguém disse que era certo? Ou como eu acho que dá certo? Então, essa necessidade de a gente nos encontrar dentro das nossas matrix, porque eu ainda acredito que a gente tem várias matrix. Se até mesmo essa Matrix que hoje eu me coloquei já está tão desconfortável que eu vou para a próxima, porque na próxima eu excluo trabalho. Na outra eu excluo lá o grupo de estudo, porque tá demais. É, outra eu vou excluir o marido, vou ir lá só para a Matrix lá das amigas que ficam falando mal dos maridos. Então, a gente também tem várias dessas caixinhas onde a gente se coloca de fuga conforme as coisas vão ficando difíceis. Mas eu ainda não sei em qual delas que eu me encontro, que sou eu mesmo, que é a nossa busca. A falta de eu, a falta do eu, de mim aqui dentro, é aquilo que me traz tanta dificuldade de lidar com os problemas, porque todos os outros têm soluções. Com todos os outros dá certo. Com aquela influencer lá, dá certo. Com aquela lá da internet, com aquela menina aqui da cidade, dá certo. É ser mãe, porque ela mostra toda aquela maternidade e todas as compras que ela faz e toda a maquiagem que ela acorda feita e dorme fazendo skincare e todo dia ela tá bonita. E você, meu Deus, o que sou eu que não consigo fazer isso que ela faz? E a gente vai se colocando de novo em outra matriz, que, ah, não, mas é porque eu sou mãe, né, de três. Aí eu começo a colocar culpa em algumas coisas para que eu entre num lugar que é confortável, tenha justificativa para os meus erros, e ali eu fique, né? Tá tudo bem, tá ruim, mas tá bom.
Uma coisa que entra um pouquinho de acordo, que falaram aqui, é que a velocidade, né, do mundo, ela está num processo além das nossas capacidades de seguir. Uhum. E essa velocidade faz com que, falaram aqui, a Mônica colocou, acordamos como uma pessoa e dormimos como uma outra pessoa. Então, eu inicio o dia sendo alguém e com todas essas informações que eu recebo, eu acabo me tornando uma outra pessoa, desde que eu queira. Esse é um detalhe. Se a gente vive na Matrix, a gente não quer mudar aquela realidade, porque aquela realidade é confortável. Então, quando eu quero mudar, quando eu quero ser diferente, eu posso evoluir dia após dia, ou ficar estagnado dentro de uma situação confortável. Que tem pessoas que fazem todo dia a mesma coisa, fazem, repetem os mesmos padrões, não estão evoluindo, não estão crescendo, não estão saindo daquele processo. E por quê? Porque às vezes esse processo é tão forte dentro delas, lá atrás, que hoje ela não consegue sair daquela realidade. Por quê? Na história da família, talvez, houve pessoas que foram abandonadas, que não foram acolhidas pelos pais, que foram, foram deixadas. E aí, eu costumo falar muito frequentemente que o nosso cérebro não evoluiu quanto a tecnologia. O nosso cérebro ainda acredita que a gente está vivendo em tribos. E o que, que isso significa? Se a gente está vivendo numa tribo, aquela tribo não muda, ela está sempre ali no mesmo lugar. Então, geração após geração, estamos no mesmo lugar. Vamos caçar, vamos pescar, vamos colher, vamos plantar e vamos viver aquela realidade. Então, se o nosso cérebro acredita que a gente está sempre vivendo a mesma realidade, ela está vivendo a mesma realidade do meu bisavô, do meu trisavô, que estava lá na agricultura. E não é verdade. A gente não está vivendo a mesma realidade. E se a gente não está vivendo a mesma realidade, a gente não está ainda tendo que suar a camisa para colher o que a gente plantou. Então, se eu estou vivendo no ar-condicionado, é como se eu não sou merecedor daquela comida que eu como durante o dia? Não, né? Porque eu estou trabalhando de uma outra forma. Ou, lá atrás tinha a sensação do abandono, então o cérebro acredita que eu vou ser abandonado como meu avô foi abandonado. Não, eu não vou ser abandonado, eu não estou vivendo a mesma realidade. Só que, para não viver uma realidade de abandono, eu me submeto a vida toda a agradar as outras pessoas para que elas não me abandonem como meu avô foi abandonado.
Uhum.
Ou, para que eu não seja criticado igual minha avó, desvalorizado igual minha avó, é melhor eu ser perfeito aos outros. Eu tenho que ser hiper performance, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que fazer tudo correto, tudo certo. Então, eu vivo essa realidade imaginária de que eu tenho que ser perfeito a todo mundo. Ou, aquele avô, aquela avó que engravidaram antes do casamento, sentiram presas aqueles filhos, porque agora que eu engravidei, eu tô preso numa realidade que não era a que eu gostaria. Eu não posso estudar, não posso trabalhar, não posso fazer o que eu queria. E o cérebro entende que filhos é prisão. E se filhos é prisão, para os descendentes, às vezes podem trazer uma interpretação que filhos é prisão. Então, para a mãe, para o pai hoje, que não consegue ficar com os filhos, talvez eles estão trazendo uma realidade imaginária que filhos é prisão. Então, quando eu estou com tempo de qualidade para os filhos, ah, não, tem que fazer tal coisa. Ah, não, não, tem que fazer tal coisa. Eles não conseguem ficar presos. Porque é como se estar com os filhos é estar preso. E aí eu estou sempre sapateando. Então, isso gera um conflito motor. Conflito motor é a inervação motora que leva o estímulo para os músculos, fica ativando assim, eu tenho que me levantar, eu tenho que sair daqui, eu tenho que dar, tem tanta coisa para fazer. Então, eu não consigo ficar naquela realidade. Então, talvez não é por mal dos pais que não consigam dar tempo de qualidade. É porque eles não entenderam que eles precisam trabalhar seus conflitos internos que vieram do transgeracional. Por isso que a gente bate tanto na origem emocional dos sintomas lá dentro do curso, que é preciso olhar para o que veio lá de trás. Ah, mas eu nunca vivi nada. Talvez tu nunca viveu, mas talvez tu veio de uma história familiar que faz você ser do jeito que você é. Então você está preso numa matrix que você não pode ficar parado, sentado com os filhos. Que não pode ser feliz. Porque ser feliz, alguém vai me apunhalar pelas costas, alguém vai puxar meu tapete, alguém vai tirar meu dinheiro. Então eu não posso ter prosperidade, eu não posso ser feliz porque um perigo vai acontecer. Porque pro meu avô foi assim. Só que eu não estou vivendo essa realidade. Eu não estou mais lá no tempo do cabresto, né? Eu não estou mais vivendo lá naquele tempo que as pessoas podem tirar as minhas posses. Aqui na região, né? Teve uma revolta dos poceiros, onde que vieram pessoas e queriam tomar as terras daquelas pessoas que estavam aqui. Então eu estou cultivando, eu estou vivendo da minha terra e de repente alguém quer me matar. Alguém quer tirar o que é meu.
Uhum.
Eu digo que podem tomar as minhas posses. E às vezes eu não estou vivendo essa realidade. Só que essa realidade foi real em alguma época. Mas hoje eu estou criando essa realidade por quê? Porque eu preciso me defender, porque um perigo pode acontecer de novo. E às vezes não é essa realidade de hoje. Então eu anotei. O medo de faltar comida. Então é melhor eu estar indo sempre trabalhar, porque vai faltar para os meus. Porque para minha avó, faltou.
Uhum.
E os filhos sofreram, ou os filhos morreram por fome. E aí a mãe de hoje ou o pai de hoje, ele tem que estar sempre trabalhando. Nunca está suficiente. Então, ele tem que estar sempre trabalhando mais, mais, mais e mais e menos tempo em casa. Porque vai faltar como faltou para minha avó. E ela sofreu porque os filhos sofreram. Então, eu não posso sofrer como minha avó sofreu. E aí eu vivo aquela realidade do trabalho. Eu fico preso naquele trabalho para não deixar aquela realidade acontecer de novo. E aí a gente vive na Matrix criada pelo transgeracional. Porque lá foi necessário. Só que eu não estou vivendo mais aquela realidade. Faz sentido para você? Quem está aí ouvindo, aí, começou a voar, começou a planar e entrar nas lembranças da história da tua família? Né? Então, talvez esse entrar nas histórias já permite que eu possa sair dessa matriz.
E aquele Ivan que era diferente, que era o rebelde, né? O que acontecia, né? Porque esse convite para sair da Matrix era aqueles que tentavam pensar diferente, ser diferente. Então, o que a gente não traz do nosso transgeracional, do perigo de ser quem somos?
Vai ser queimado na fogueira.
Tudo bruxo.
E é interessante esse contexto, né, de que quando a gente traz do transgeracional e a gente não entende que eu não vivi isso, mas não tem nada a ver, a forma como as coisas acontecem na nossa vida para trazer a gente a olhar diferente e na origem, que aí essa mãe, esse pai que se sentem presos, brincando ali com as crianças, que estão fora, né, do que eles precisam fazer mediante a história do transgeracional, eles vão trazer o filho para nós atender. Olha, essa criança aqui está muito agressiva, ela está muito rebelde, ela está teimosa, ela está planante, ela não está indo bem na escola. E esses pais, né, eles não viveram nada, não tem nada, a gente está tratando com o maior carinho do mundo, mas eu estou perdendo a paciência, E a gente vai contar lá que, então, talvez o avô dessa criança ou o bisavô dessa criança foi quem viveu. E é o momento realmente do start do sintoma da criança que provavelmente traz a necessidade para esses pais ir para a luz, né? Ir para a origem, ir buscar isso. E aí que, às vezes, para a pessoa que está começando ou nunca olhou para nada da vida dela, ela vem trazer o filho para tratar, e aí começa a revolução na família, né? Em todo mundo. Porque nós, como terapeutas, também vivemos esse ponto de começar a olhar, ah, vou lá só fazer um cursinho, porque isso aqui tá bom, tá todo mundo fazendo, é algo lá que vê o emocional das pessoas, né? Aí você começa a ser a pessoa diferente de todo aquele grupo, de toda aquela tribo lá que estava todo mundo vivendo igual, do mesmo jeito. Nas famílias, todo mundo é professor, ou todo mundo é médico, ou todo mundo é agrônomo, veterinário, todo mundo é administrador, todo mundo é funcionário. E daí chega uma terapeuta, né? Um terapeuta na família que começa a colocar essas questões e fazer pergunta, né? Fica perguntando essa menina aí que não podia nem falar nada, nem dizer que estava com sede, com fome. Agora ela tem que ficar fazendo essas perguntas, fuçando aí o que é cada coisa, o que foi que aconteceu, não sei o que aconteceu. Então, tá todo mundo muito vindo nesse escuro, todo mundo vindo muito nesse processo de que deixa só me adaptar aqui, deixa eu ver o que fica melhor para mim viver, mesmo que não seja total realidade aquilo. Deixa eu me adaptar e vem alguém e cutuca, ou a terapia, né? Você vai lá, o que foi se enfiar lá, fazer essa terapia? Porque você vai cutucando algo que justamente está no teu inconsciente, ou está nessa história familiar, que, graças a Deus, veio para o hoje para te incomodar, para você olhar e dizer assim, para, isso não faz mais sentido. Foi teu biso, foi teu avô, calma. Viva aqui com os teus filhos, faça algo diferente por você, para a tua saúde, um exercício, um momento de lazer, porque não falta aqui, faltou lá. Esses dias eu atendi um homem jovem que ele trouxe a dificuldade de ter terminado um relacionamento, que era muita mentira, e o medo dele era ficar sozinho, porque ele não dá certo nos relacionamentos. E ele vive numa matrix onde é só ele, pai, mãe e outro irmão. Porque todo mundo muito bem-sucedido, cada filho com seu negócio, pai e mãe muito bem-sucedido, só trabalharam na vida. E a gente foi em busca das histórias, houve o vô dele, foi filho da empregada com o dono da fazenda. O filho do dono que não podia assumir esse vô. Então, o pai do pai, ele, o avô, assumiu e disse, esse filho aqui é meu, né, com a fulana. E hoje, qual a dificuldade dele entrar num relacionamento? Ele diz que as namoradas mentem demais para ele. E a dificuldade de ele entrar num relacionamento que vão mentir ou que não vão ser aquelas que ele imagina. Talvez traga o medo, né, do transgeracional de entrar numa família que não é digna, de alguém que não pode ter um filho da nossa família. Então, quando isso vem à tona, aquela necessidade de ele só confiar no pai, na mãe e no irmão vai acalmando, vai diminuindo. Por conta disso, só ele sabe trabalhar, só ele sabe mandar, só ele. Que tipo de relacionamento que ele vai atrair mesmo, né? Uma dificuldade de ele mostrar que é ele porque ele não confia. A pessoa que vem também não pode mostrar quem é ela, porque ele não confia. Então, se a gente não olhar para isso, você vai conversar com esse jovem e perguntar qual é a dificuldade. Ele tem dinheiro, ele trata bem, ele compra as coisas, ele ajuda a família da moça, mas ele não confia. Ele acha que o tempo inteiro ela não vai estar à altura para ele. Então, tudo isso vai fazer sentido quando a gente olhar lá para trás. E não para o hoje, aqui e agora. E a pessoa pode ficar anos num contexto de ansiedade, num contexto de depressão, de realmente muita insatisfação, uma sobrecarga, e não vai conseguir entender se ela buscar no hoje. Vai dizer, minha vida está perfeita, está tudo bem, só falta uma namorada, só falta uma mulher para mim casar e ir para casa, que ele já construiu a casa, só está esperando a pessoa. Então, assim, tudo isso não vai fazer sentido se a gente não olhar para a origem. Não vai ver por que, que eu estou nessa matrix. Por quê? Qual é o conforto, qual é o ganho secundário que eu estou aqui sofrendo, mas eu estou aqui. E é para isso que a gente precisa trazer à tona várias coisas que às vezes não vai ser confortável no momento, mas para que a mudança realmente traga uma outra realidade muito mais leve, muito mais realmente agora transformadora e satisfatória. Quanta gente satisfeito aí, mas também não consegue sair, né?
Perfeito, perfeito. Eu gostaria de agradecer os comentários do pessoal aqui falando sobre relatos ali que ajuda a gente a entender também outras Matrix, né? Então, às vezes a gente não consegue compartilhar todos os comentários aqui de todo mundo do YouTube. É, então, as lives de quinta-feira, às 7 horas da manhã, são no YouTube. Eu gravo também lá no Instagram, mas eu não consigo ver muitos comentários do Instagram. Então, quem quer assistir as lives de quinta-feira do podcast Vá na Origem, ao vivo, vai para o youtube.com/ivamonaldo, aproveita, curte aí, né? Porque quanto mais curtidas, o YouTube ele disponibiliza para mais pessoas, então nos ajude aí a transmitir esse conhecimento. E aproveita, vai lá, se inscreve no canal, né? Se você não é inscrito no canal ali, você não está atrapalhando, não está ajudando a gente, né? Ajuda a gente aí no canal, se inscreve no canal e clica no sininho para você receber as notificações também de quando as lives vão ir para o ar, tá? Então aproveita, vai no youtube.com e o podcast Vá na Origem, ele vai lá para o Spotify. Então baixa o Spotify no teu celular e você baixando o Spotify, você pode procurar por podcast Vá na Origem de Ivan Bonaldi, lá vai ter várias informações que você pode acessar, buscar informações, conteúdos, para você mergulhar na origem emocional dos sintomas. Eu entrei numa Matrix agora falando, sabe? Porque eu falei, podcast Vá na Origem de Ivan Bonaldi. Eu devo estar entrando nos meus italianos lá de Bonaldi, né? Porque italiano geralmente vem com I no final ali, né? Então, devo ter acessado alguém lá na Itália. Luz Cleia, conta aí onde é que o pessoal pode te encontrar, onde é que pode buscar mais conhecimentos contigo e também pode buscar fazer terapia contigo.
Sim, pode me encontrar no Instagram, luzcleia.sanders, né? É, lá tem meu WhatsApp e estou à disposição, né? Graças a Deus hoje, graças a essa formação, Vá na Origem, né, os buscadores, é possível a gente fazer atendimento online, né, contribuir para esse processo de olhar para as nossas histórias, acolher esse passado, acolher a nossa árvore genealógica, não excluir, mas com essa possibilidade da gente acolher com amor, né, e ressignificar, transformar para que realmente a gente seja quem somos e o que viemos a fazer, né? Executar o nosso projeto de vida. Então, ficarei muito feliz em estar contribuindo no processo de vocês, que vocês estão contribuindo no meu processo. Então, Ivan, Maísa, muito obrigada pela oportunidade. E a todos vocês que estão aqui presentes, que eu não estou vendo, mas muito obrigada.
Maísa, onde é que pode encontrar você?
Então, eu tenho o consultório aqui em Pato Branco, né, para os atendimentos presenciais e também da forma online com Origens, com análise de desenhos. Também pode me encontrar no Instagram Maísa Guedin, pode me chamar no direct, lá tem o WhatsApp também, vai ser um prazer. E da mesma forma, né, que a gente se sente tão bem aqui, a gente se sente bem com essas pessoas falando, né, contribuindo com também insights para a gente, vocês transformam também a nossa forma de ver as coisas. Então, é todo dia a comunidade nos ajudando. Então, é uma troca contínua, vai ser um prazer se vocês me chamarem, quiserem conversar, ou quiserem ser atendidos, ou de alguma forma eu também possa contribuir, né, para que você esteja de uma forma melhor. E se eu tiver aqui, chamar vocês também, com certeza, porque estamos no processo. Muito obrigada, Luz Cleia, muito obrigada ao Ivan, é sempre muito bom estar aqui. E beijo para todos, obrigada da presença.
E aproveitando, eu peço que vocês também, quem está assistindo aí ao vivo, deixa lá no Instagram, depois nós vamos fazer um print da imagem da live, deixa lá seus insights também na live de hoje, porque os insights ajudam a gente a colaborar ali, a fluir aí nas novas percepções do que a gente pode potencializar, o que a gente pode mergulhar mais a fundo. E também aproveita e deixa qual é o conteúdo que você gostaria para as próximas lives também. porque é através do teu, das tuas dificuldades na prática, dos seus pontos de interrogações que a gente cria novos conteúdos. Então aproveita e deixa lá no Instagram também quais informações que você gostaria de que a gente falasse mais, e a gente vai fazer novas lives aí para você. E se você é terapeuta e profissional da área da saúde e quer mergulhar mais a fundo nesse conhecimento da origem emocional dos sintomas, será muito bem-vindo dentro do curso Origem. As inscrições estão abertas. Basta acessar o site www.cursoorigens.com e lá você tem várias informações sobre o curso. Então vem com a gente nesse mergulho na origem emocional dos sintomas. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau!
Tchau!